Esta é a Voz da América,
emissão em português. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 24 de agosto de 2019. Para todos, votos de um bom sábado. A emissão vai ser apresentada pela Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a PGGT, a Capital FM. Em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanouk. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos ter aqui as notícias do mundo. Depois, na janela de Angola, vamos falar da controvérsia em redor de um ginásio de luxo para deputados angolanos. Na segunda meia hora, vamos saber como apitola aos sábados, se há subidas ou descidas na tabela da Top 10 da Música da América. Para já, é o Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Amancio Miguel e apresento as notícias a esta hora. Começamos em Angola. Jovens estudantes, ativistas e desembarcados marcharam neste sábado, dia 24, pelas ruas da cidade do Uís para exigir do presidente João Lourenço o cumprimento das promessas eleitorais que incluem o emprego. Jorge Kisek, um dos organizadores, recordou que João Lourenço prometeu na campanha para a presidência a criação de 500 mil postos de trabalho e que, passados 12 anos no poder, tal não se verifica. A marcha, que culminou a 100 metros do largo do governo provincial, faz parte de um movimento nacional no qual os jovens exigem também a melhoria da situação económica e social de Angola. Nós pretendemos que a juventude acorde. Tivemos boa participação e precisamos mais. Não temos emprego e vivemos na miséria, disse Kisek à Voz da América. Ele sublinhou que a cesta básica alterou de preço. Compramos a mala de peixe carapau a 30 mil kwanzas, o saco de arroz a 8 mil. E nós que não trabalhamos, como fica? Questionou o jovem Jorge Kisek. O ativista Kisek adiantou que os jovens estão preparados para sair às ruas sempre que for possível, enquanto não verem resolvidos os problemas do desemprego. Dados do último relatório do Instituto Nacional de Estatística de Angola indicam que a subida para 8,8% do nível de desemprego foi registada entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, falando antes da cimeira do grupo do G7 na França, disse que o ano passado mostrou que é cada vez mais difícil encontrar uma linguagem comum. O G7, grupo das principais nações industrializadas do mundo, pode ter dificuldades em encontrar uma linguagem comum, mas Tusk teve palavras suficientes para abordar as questões que os membros enfrentam. Ele disse que o grupo, sob nenhuma condição, concordaria com a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de trazer a Rússia de volta ao G7. Tusk também disse que o bloco não vai cooperar com a Grã-Bretanha no tocante à saída da União Europeia sem o acordo, isto no âmbito do Brexit. Estamos dispostos a ouvir ideias que sejam operacionais, realistas e aceitáveis para todos os Estados-membros da União Europeia, disse Donald Tusk. Ele alertou ao G7 que as guerras comerciais levarão a confiança enfraquecida entre os membros deste grupo. O G7 realiza sua reunião até segunda-feira em Biarritz, uma cidade costeira francesa famosa pelo seu surf de classe mundial. Os líderes do G7 não terão apenas que lidar com as questões económicas mais urgentes, mas também com o temperamento de um presidente dos Estados Unidos, neste caso Donald Trump, conhecido pela sua visão anti-globalização e postura combativa contra os aliados. Trump chegou à França, mas apesar de dizer que espera ter conversas muito produtivas com os seus colegas líderes mundiais, ao deixar a Casa Branca na sexta-feira, ele ameaçou impor tarifas ao vinho da França se este país cobrar imposto às empresas americanas de tecnologia. O príncipe da realeza britânica, Andrew, disse neste sábado que nunca viu ou suspeitou de qualquer crime sexual durante o tempo que passou ao lado do milionário norte-americano Jeffrey Epstein. Detalhes na próxima bloco.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 24 de agosto de 2019. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a Voz da América, e emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A construção de um ginásio para deputados e o valor milionário autorizado por João Lourenço continua a dividir os angolanos. Para falar sobre o assunto, os deputados Lucas Negonda, da FNLA, Alexandre Sebastião André, da Casa CE, e o analista político José Costa e ainda o economista Carlos Rosado de Carvalho.
O governo angolano continua a ostentar extravagâncias na gestão de recursos públicos, fazendo ouvidos de mercador à grave crise alimentar no país, como consequência do fenómeno da seca e da crise económica e financeira que afeta várias famílias. A semelhança do milionário bairro dos ministérios, com 28 edifícios ministeriais e várias unidades de apoio, o tema do ginásio está a gerar grande polémica em Angola e a intenção do governo está a ser muito criticada. Em causa está um decreto presidencial onde o chefe de Estado angolano, João Lourenço, autoriza a aquisição de material avaliado em mais de 12 milhões de dólares para montar um ginásio e mobiliar escritórios na Assembleia Nacional. Se para o caso da milionária construção do bairro dos ministérios, o governo parece ter recuado da decisão, depois das críticas que surgiram em Catadupa. Quanto ao ginásio dos deputados, tudo mostra que a intenção é mesmo para avançar. As autoridades angolanas alegam que a criação de um ginásio para os deputados é consequência do acordo inicialmente estabelecido com o empreiteiro, que esteve à frente da construção da nova sede do Parlamento angolano. Por outro lado, consideram tratar-se de um procedimento normal a criação de condições suficientes para os parlamentares desfrutarem de um espaço para submeterem à prova a sua condição física e mental através de exercícios permanentes. No encerramento de mais um ano parlamentar, cuja cerimónia aconteceu na última semana, para além do balanço dos deputados, o assunto da criação do ginásio voltou a ser colocado. O caso devido às opiniões entre os próprios deputados, sendo que alguns defendem que o país tem outras prioridades para atender, cujas soluções o governo não tem conseguido definir. O líder da bancada parlamentar da coligação Casa CE, Alexandre Sebastião André, considera a criação de um ginásio para os deputados como sendo uma necessidade para a manutenção da saúde dos parlamentares e outros interessados.
Também a Casa CE, como surgiu para realizar olhos angolanos, foi a fundo da questão. E o que é que nós constatamos? Em primeiro lugar, eu queria transmitir, aproveitando essa oportunidade, para dizer que quem construiu esse monstro positivo para Angola não foi a Assembleia Nacional, foi o Gabinete de Obras Especiais. Há distritos, então, ao Gabinete do Presidente da República, do então Gabinete do Presidente da República. E da arquitetura feita, já previam a construção de um ginásio. Só que a rapidez para a mudança para cá, o ginásio ainda não tinha acabado de ser construído. E também os gabinetes dos deputados. Cada deputado, nos termos da lei, tem direito a um gabinete de trabalho, para quando chegar aqui, não depender apenas da sala de reuniões das plenárias. Ter o seu gabinete para melhor preparação, para ser maior eficaz. E esses gabinetes, como deram conta, estão a ser concluídos agora. Ora, no orçamento feito para este monstro, já previa estas despesas do ginásio para poder, portanto, nos intervalos ou em outros momentos, os deputados, os funcionários, aliás, isso acho que estará aberto, poder fazer os exercícios normal. Isto é uma questão de saúde, é uma questão, portanto, de manutenção dos deputados, dos funcionários administrativos e outros, e mesmo de fora que tenham possibilidade de ter acesso.
Alexandre Sebastião André considera, por outro lado, que a existência de um ginásio para os deputados não é uma exclusividade para o caso da República de Angola.
Só que no orçamento já previa e parte dessa metade já tinha sido paga. Portanto, essa é a conclusão. Portanto, se houve erro para o ginásio, não sei como. Porque também eu digo, na verdade, quando a gente visita outros países, nos intervalos a gente vê os deputados a pararem para ir fazer um exercício, para desconcentrar um pouco dos grandes debates. Também isto é extensivo aos funcionários e aos administrativos. Os gabinetes são necessários para trabalhar. Agora, se fosse um projeto novo, aí talvez não teria espaço para essa implementação. Mas é um projeto anterior e já está em execução há bastante tempo. Tal como o Aeroporto Internacional de Luanda. O aeroporto está a ser redimensionado, o aeroporto vai sofrer algumas alterações, mas já no âmbito do orçamento daquele período. É o que sucedeu aqui na Assembleia Nacional.
Entretanto, o deputado da Assembleia Nacional, professor Lucas Ngonda, afirma que a construção do ginásio não é um problema dos deputados, mas sim do dono da obra da Casa das Leis.
Eu, como membro que faço parte, e isto temos que ser honestos, para connosco mesmos, sobretudo quando somos deputados. Eu faço parte da conferência dos presidentes dos grupos parlamentares. Esta questão foi levantada e o esclarecimento que foi dado é que a questão do ginásio não é problema da Assembleia Nacional. Assim como a construção desta Assembleia não foi construída pela própria Assembleia Nacional. Foram as obras públicas, quer dizer, há um programa do Estado para a reconstrução nacional. É este programa que construiu, portanto, esta Assembleia. E a explicação que nos foi dada quando a questão foi levantada na conferência dos presidentes é que este ginásio já fazia parte do contrato. Fez-se a primeira parte, terminou. Está-se a fazer a parte, portanto, dos escritores dos deputados. Depois disto, faz-se, então, todas aquelas condições complementares, tais como o ginásio. Portanto, isso não tem nada a ver, não implica os deputados, não foram os deputados que pediram que querem ter ginásio aqui.
O também presidente da FNLA, Lucas Ngonda, não vê razões que justifiquem a polémica que tem sido levantada em torno deste assunto entre os angolanos.
O que também digo que é absolutamente normal, tudo isso é demagogia, é absolutamente normal em qualquer parte do mundo. As grandes instituições têm ginásios, têm outro tipo de coisa. É normal. É tal como se fala dos Lexus, como se fosse uma grande fortuna para os deputados. É triste. Mas nós que temos, mas veja bem, nós que temos uma certa experiência lá no exterior, o que é que um deputado de Angola tem? Não tem assistentes, não tem gabinete, não tem um grupo. Eu não sou jurista, não sou economista, não sou de várias áreas. Quando um deputado na Assembleia Nacional devia ter um gabinete seu com todo este pessoal. Nenhum deputado em Angola tem isto. O que é que um deputado de Angola tem para fazer o seu trabalho de deputado realmente? Não tem grande coisa, para não dizer que não tem nada. Então um carro Lexus que se estraga, isso não é grande coisa, mas tudo isto é demagogia para apresentar a imagem do deputado, para destruir a imagem do deputado do nosso país. Mas isso é um mau jogo, é um jogo que é faca de dois gumes. Tanto fere o deputado que é ofendido, como ofende, portanto, as próprias instituições da República. Temos que respeitar as instituições. E isto é importante. Eu não penso. A questão. Não, se é prioridade ou não, mas isto não é problema da Assembleia. E porque isto é um projeto que já vem sendo executado. E este projeto está a ser executado. Como é que nós podemos emitir se é prioritário ou não?
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera haver outras prioridades no país. E gastar milhões de dólares para equipar ginásio e escritórios é, no mínimo, dispensável. Em declarações à TV Zimbu, o também jornalista de profissão ajuda-nos a compreender como os deputados podem, com o seu próprio salário, custear exercícios físicos num ginásio de particulares.
Em primeiro lugar, questiona-se a necessidade, independentemente de termos crise ou não termos crise, questiona-se a necessidade da Assembleia Nacional ter um ginásio. A Assembleia Nacional é é como se diz, a casa das leis, não é? Não é para ter ginásio. O que muitas vezes as empresas fazem é, por exemplo, se os deputados precisam assim tanto de fazer ginástica, faziam um acordo com ginásios privados já existentes, não é? E quando negociavam condições especiais para os deputados. É isso que toda a gente, que as empresas normalmente fazem. As empresas normalmente não têm ginásios no seu interior. Poderá haver uma ou outra, mas os deputados, portanto, se há assim tanta necessidade, podia resolver-se. Só para nós termos uma ideia, eu estive a ver o Orçamento Geral do Estado e os deputados, o ginásio vai custar à volta de 80 milhões de kwanzas. Esses 80 milhões de kwanzas são o equivalente, mais ou menos, a uma escola, à construção e ao apetrechamento de uma escola com 24 salas no CUNEN. Portanto, não faz sentido que nós precisamos de tantas escolas, os deputados que prescindam do equipamento do ginásio e que façam mais uma escola no CUNEN. Esta escola é na Macunde, no município de Namacunde, e portanto não faz absolutamente sentido. E não são apenas os deputados, é também o Presidente da República, não é? Porque isto tem autorização do Presidente da República. E não são apenas, não é apenas também o ginásio. Os deputados já há muito tempo que vêm reivindicando ter escritórios, não é? E são, neste caso, são 4,3 mil milhões de kwanzas para esse efeito. Quer dizer, não se questiona a necessidade que os deputados têm que ter boas condições de trabalho. Eu até admito que sim. Agora, eu também estive a fazer as contas e 4,3 mil milhões de kwanzas, nós temos 20 deputados. Portanto, dá à volta de 20 milhões de kwanzas por cada deputado. Quer dizer, em dólares, nós estamos a falar de 60 mil dólares para equipar os escritórios ou os gabinetes dos deputados. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhuma. 60 mil dólares para equipar. Quer dizer, o que eu estou a fazer é o dinheiro que vão gastar em termos globais e dividir pelo número de deputados. E, portanto, e chego a estes 60 mil dólares. Mas faz algum sentido gastar 60 mil dólares no equipamento de gabinetes dos deputados e mais qualquer coisa que esteja relacionado com isso? Portanto, o país tem, de facto, outras prioridades. Deputados de outras geografias, com muito mais produtividade do que os nossos deputados, que não têm carro, que não têm gabinete, que não têm ginásio, conseguem criar leis que conduzem a países muito mais desenvolvidos do que o nosso. Portanto, há aqui alguma coisa que está mal, a começar pelos próprios deputados, que são os nossos representantes e que deviam dar o exemplo e que aparentemente não dão.
Carlos Rosado de Carvalho aconselha o Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional a recuarem na decisão da criação de um ginásio e sugerem investimentos em setores que satisfaçam as necessidades das populações.
Acho que ficava muito bem. O Presidente da República tem recuado em várias coisas. Desistiu do concurso da Telstar, desistiu aparentemente do bairro dos ministérios. Os deputados também, que desistam e que prescindam do ginásio e que prescindam também, ok, já estão feitos os gabinetes, que equipem os gabinetes, mas não precisam de ter mobiliário VIP nos gabinetes, uma secretariazinha, os computadores, até já têm computadores lá na Assembleia Nacional, e, portanto, uma mesinha de sala de reuniões, eu não sei para onde é que vão esses 60 mil dólares. Mas depois, o que, tal como os deputados, os ministros, os presidentes das empresas, enfim, os diretores nacionais, essas coisas todas, onde se gasta mais dinheiro não é propriamente no salário base. Ou, aliás, o próprio Presidente da República ganha 600 e tal mil kwanzas. E, portanto, enfim, comparando sobretudo com empresas privadas, são valores relativamente baixos. Quer dizer, um diretor de uma empresa privada, por exemplo, sei lá, um banqueiro, um administrador de um banco, deve ganhar no mínimo 5 milhões de kwanzas por mês. E, portanto, se formos a ver por essa bitola, os salários dos deputados até nem são muito elevados. Agora, o que interessa é aquilo que está por trás. Têm escolta, têm carro, provavelmente têm direito a empregada para casa, têm, portanto, todas estas coisas. E, enfim, não estamos aqui. E as pessoas muitas vezes justificam isso com a dignidade. Em primeiro lugar, os nossos representantes têm que ser dignos de nos representarem. Esse é que é o principal problema. A dignidade não é o carro, a dignidade não é o gabinete, o mobiliário, o ginásio, não. Eles têm que ser dignos de nos representarem. E para que sejam dignos de nos representarem, têm que fazer, em primeiro lugar, o trabalho deles, que é fazer boas leis. Enfim, aqui a fiscalização do governo diz-se, e há um acórdão que, de alguma maneira, limita bastante a fiscalização do governo, mas os deputados, a dignidade dos deputados começa justamente por serem dignos de nos representarem. E essa dignidade não é seguramente as coisas materiais, são coisas de natureza política e de luta pela melhoria do bem-estar. Por exemplo, reivindicando mais dinheiro para a educação, porque quem tem o poder orçamental em Angola não é o governo, não é o Presidente da República. O poder orçamental em Angola está com os deputados, com a Assembleia Nacional. Eles, de facto, é que autorizam o Presidente da República a gastar dinheiro. E, portanto, têm a possibilidade de, quando o governo apresenta uma proposta, modificar essa proposta. E, portanto, o que eu gostaria de ver era os deputados a fazerem isso, para que sejam dignos, nossos dignos representantes. Deviam de fazer o quê? Deviam de aumentar as verbas para a educação, deviam de aumentar as verbas para a saúde e cortar noutras coisas, nomeadamente nas suas próprias mordomias.
Finalmente, o analista político José Costa partilha da opinião segundo a qual a construção de um ginásio na sede da Assembleia Nacional decorre de um compromisso firmado entre o governo e o empreiteiro.
Eu coloco essa questão de duas formas. Portanto, a primeira forma é olhar nessa questão se, na verdade, fosse um assunto objetivo. Ou seja, de um momento para outro, a Assembleia Nacional entende instalar, portanto, o ginásio na Assembleia Nacional. Esse é o caso objetivo. Outro caso não é. O que me parece é que, na formulação daquele projeto da Assembleia Nacional, o assunto ginásio já estava acoplado neste processo. Desde 2012, salvo erro, 12 ou 11, em que foi adjudicada aquela obra à empresa que está a efetuar. Logo, há aqui, simplesmente, daquilo que eu percebi, e aliás, de uma deputada da UNITA, daquilo que eu percebi é que há aqui um cumprimento por parte do Executivo para com a empresa que está a construir aquele edifício. Tanto é que está na fase de construção, já terminou, a fase de construção dos escritórios dos deputados. Há aqui também que se mobilar tanto os gabinetes dos deputados e também faz parte o próprio ginásio. Portanto, olhando nessa perspectiva, eu acho que é um compromisso que se tem, que foi firmado. Se o governo não cumpre com esse compromisso em que a empresa já está comprometida para o plenarismo com este assunto, eu penso que não haveria aqui grande seriedade por parte do Executivo. Há aqui esse elemento. Agora, eu repito, se na verdade fosse um capricho da Assembleia Nacional dizer a partir de hoje os deputados precisam fazer exercício e têm que se construir, isso seria uma outra coisa. Se calhar, na verdade, a questão não é essa. Se eu coloco a questão da oportunidade, mas coloco também a questão do compromisso. Porque hoje as empresas, empresas queixam-se muito que o Estado não paga, portanto, os serviços que são prestados por essas empresas, e muitas empresas queixam-se com o encerramento porque não há o comprometimento do Estado para com as empresas. Se for um compromisso já anterior, de 2012 ou 11, salvo erro, em que foi, eu acho que há aqui uma obrigação do Estado cumprir.
Estes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de jovens, liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Depois, saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Aproveitamos para vos convidar a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Por agora é a música Dog Murras e Akitas.
vocês como é? Vamos ali em cima toda hora para mal desse mambo Angola, porque Angola aprendi que é. Porra, como é que vocês? Esse mambo é doce, só que vocês podem perguntar no mangolé. Pergunta se no estrangeiro, mas se você quer me dizer, contrada! Depois do das ancorar, ao camada não estão a morar. Petróleo não tem uma quarta, vai ser quem capim da massa. E nere baza bazando, água mesmo só comprando. Muita fome a dar no osso, gente te ligando a grosso. Mas por mal, você está sofrendo. Não treme, é melhor pra voltar pra você saber que vive se pá. Com nossa guerra, com problema, estamos a entender mesmo assim. Com nossa fome, falta na sumo, estamos a engordar mesmo assim. Com parezone, com patelixo, estamos bonito mesmo assim. Com Terezinha, nossa sobrinha, estamos em pé mesmo assim. Vai ter caso, puta na aldeia, estamos a subir mesmo assim. Vender terreno do vizinho, estamos a enriquecer mesmo assim.
Aqui embora estamos bem.
Aqui embora estamos bem. Nem mulos e nos detém. Já que só você não vem.
É, aqui embora estamos bem.
Frustração é mãe do dia. Confusão virou mania. O salário foi cogido, mas não foi a peixe frito. Aí, aí, sofrimento na cidade. Aumentou criatividade. Muco já virou sorvete. Todo mundo tem que estar contente. Os compadres estão dispersos. As comadres estão dispersas. Perdes tempo, mas assome. Passa some, dá uma corre. A sinceridade não some. Pecado não sobe. A dama não foge, é de ferro. Que para estamos bem. Nós estamos bem.
Hoje então estamos bem.
Ainda estamos bem. Ainda estamos bem. O batuqueiro gosta de Toyota. Vamos entender mesmo assim. É delícia, o mambo esmalai. Estamos engordando. Com nossos grife falso, tamo bonito mesmo assim. Nariguinha, filho da vizinha, tamo sem pé mesmo assim. A Lubada já tem ponte, tamo a subir mesmo assim. Anda à toa, faz fé, tamo enriquecer mesmo assim. E dá sem dona, ponte da mil, tamo se visna mesmo assim. Nossa roupa marrota bem, tamo viajar mesmo assim. Estão dispersos, as comadres estão dispersas. Perdes tempo, mas assome, passa a
Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 24 de agosto de 2019, para todos, votos de um bom sábado. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, votos de um bom sábado desta equipa que faz aqui diariamente esta emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitxanoco e a Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. Na Guiné-Bissau, aliás, em Bissau, estamos em FM com a Pidjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Mas antes disso, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente, Amancio Miguel e as notícias já esta hora. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, falando antes da cimeira do grupo G7 na França, disse que o ano passado mostrou que é cada vez mais difícil encontrar uma linguagem comum. O G7, grupo dos principais países com indústria mais avançada no mundo, pode ter dificuldade em encontrar uma linguagem comum, mas Tusk teve palavras suficientes para abordar as questões que os membros enfrentam. Ele disse que o grupo, sob nenhuma condição, concordaria com a proposta do presidente americano Donald Trump de trazer a Rússia de volta ao G7. Tusk também disse que o bloco não vai cooperar com a Grã-Bretanha no tocante à saída da União Europeia sem acordo. Ele disse que estamos dispostos a ouvir ideias que sejam operacionais, realistas e aceitáveis para todos os Estados-membros da União Europeia. Tusk alertou ao G7 que as guerras comerciais levarão à confiança enfraquecida entre os países-membros. O bloco G7 realiza sua reunião até segunda-feira em Biarritz, uma cidade costeira francesa famosa pelo seu surf de classe mundial. Os líderes do G7 não terão apenas que lidar com as questões económicas mais urgentes, mas também com o temperamento de um presidente americano conhecido pela sua visão anti-globalização e postura combativa contra os aliados. Trump chegou à França, mas apesar de dizer que espera ter conversas muito produtivas com os seus colegas líderes mundiais, ao deixar a Casa Branca ontem, sexta-feira, ele ameaçou impor tarifas ao vinho da França se este país cobrar imposto às empresas americanas de tecnologia. Jovens ativistas, estudantes e desempregados marcharam neste sábado, dia 24, pelas ruas da cidade de Ouidj, em Angola, para exigir do presidente João Lourenço o cumprimento das promessas eleitorais que incluem o emprego. Jorge Kiseke, um dos organizadores, recordou que João Lourenço prometeu na campanha para a presidência a criação de 500 mil postos de trabalho e que, passado 2 anos no poder, tal não está a acontecer. A marcha, que culminou a 100 metros do largo do governo provincial, faz parte do movimento nacional, no qual os jovens exigem a larga escala a melhoria da situação económica e social do país. Nós pretendemos que a juventude acorde, tivemos boa participação e precisamos mais. Não temos emprego e vivemos na miséria, disse Jorge Kiseke, o jovem ativista que falou em nome do grupo. Ele também sublinhou que a cesta básica alterou de preço. Compramos a mala de peixe, carapau, a 30 mil kwanzas, o saco de arroz a 8 mil e nós que não trabalhamos, como é que ficamos? Questionou ele. O ativista Kiseke adiantou que os jovens estão preparados para sair às ruas sempre que possível, enquanto não verem resolvidos os problemas de desemprego em Angola. O último relatório do Instituto Nacional de Estatística do país diz que foi verificada uma subida de 8,8% no nível de desemprego, isto entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018.
Obrigada, horas notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado 24 de agosto de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na primeira meia hora, na Janela de Angola, vamos falar de jovens, liberdade de expressão e de manifestação. Domingo, claro, É tempo para falarmos de saúde com a doutora Graça Madecinha e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Vamos, entretanto, ficar aqui com a música da América, é o Top Ten.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e do outro lado eu tenho o DJ UPS. Aqui passam as músicas mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Também as tricas do business da música. Vamos começar já com Jay-Z. Jay-Z que vai trabalhar a sua Rock Nation. Vai trabalhar com a Liga de Futebol. Na semana passada, a NFL, a Liga Nacional de Futebol Americana, anunciou que Jay-Z e a sua gravadora Rock Nation se juntaram para eventos de entretenimento e promover o ativismo social. Colin Kaepernick está numa longa disputa com a NFL e não tem uma equipa. E o Colin Kaepernick era um caso de controvérsia, que inclusive não gostou muito deste novo acordo, vá, que o Jay-Z tem com a NFL. A Liga vai trabalhar com a Rock Nation nas suas apresentações de entretenimento, aliás, como o show do intervalo do Super Bowl. Vocês sabem que é o maior concerto num evento desportivo aqui nos Estados Unidos, mas também para fortalecer a comunidade através do futebol e da música. E o nome da iniciativa é Inspire Change. E é uma iniciativa da Liga Nacional de Futebol Americano. Vamos ver o que é que isto promete. Muita música durante os jogos, talvez sim, talvez não, mas agora vamos ouvir Fronten de Jay-Z. Then you give your other girl a shove, tell her you gon' call her, ask how it was, and she's gon' love it. Whoa, whoa. Yeah, yeah. So then we tried. I'm thinking I'd slow down because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there and I was gonna tear your ass up. Your ass I know up. That I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just frontin'. E esta música Fronten é da Jay-Z com a participação de Pharrell Williams. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres fazer o download do nosso programa, basta ir a www.voaportugues.com e estão lá todos os nossos programas do Top 10 americano. Vamos agora ao outro tema, vamos a Drake. Drake também meteu-se aqui numa controvérsia, num problema. O Samuel Nicholas III é um músico que atende pelo nome Sam Scully. E Sam Scully diz que uma batida dele, um beat de uma sua música, foi usada na popular faixa de Drake. Scully afirma que a amostra em questão foi tirada da sua música Roll Call, e que ele diz ter sido originalmente lançada em 2000. O músico, que é de Nova Orleans, também alega que nunca foi contactado sobre a suposta amostra para a música In My Feelings. Além de In My Feelings, Scully também está a processar Drake por Nice For What e alega que uma parte da outra das suas batidas foi usada nesta música Nice For What, produzida por Black & Mild, right? Disse bem o nome, e Murda Beats. Portanto, Drake tem aqui uma batalha em tribunal, está a ser processado por plágio, aparentemente, nas músicas Nice For What e In My Feelings. E é com In My Feelings que nós vamos continuar. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you and I'm down for you always. Too bad, then we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe. Cold to the safe. Cold to the safe. I show 'em how to network. Netflix and chill. What's your net worth? Cause I want you and I need you. E esta In My Feelings de Drake, que também foi um sucesso. Vamos continuar aqui agora com Justin e Hailey Bieber. Estão prontos para dizer sim outra vez? Isto é a segunda vez que eles vão dizer sim. E num lugar que não está, normalmente não é o seu destino. Eles vão para Carolina do Sul. Os Bieber finalmente enviaram os seus dados para salvar as datas, né? Enviaram aqui o Save the Date para os seus amigos. E o TMZ conseguiu ver o cartão dizendo que este é as segundas núpcias do casal Justin Bieber e Hailey Bieber. Não há muitos detalhes em relação a este convite, mas a cerimónia e a festa vão ser para dia 30 de setembro na Carolina do Sul. Eu quero só aqui dizer que parece que setembro é um bom mês para casar. Portanto, What Do You Mean, de Justin Bieber. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Antes de chegarmos à nossa tabela das 10 mais, vamos continuar aqui com uma grande novidade. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette, na música está o DJ UPS. E Kanye West acaba de lançar versões assim, sim, sem edições, sem nada. Músicas nunca ouvidas, hein? Que estão online. Sem notícias do que é que o Kanye West está a preparar. É difícil saber a proveniência exata destas gravações, mas elas estão a ser anunciadas em fóruns como músicas que foram vazadas do seu próximo álbum. Yandy, próximo álbum de Kanye West, chama-se Yandy. Um upload de 30 minutos do YouTube, cheio do que definitivamente soa como música nova de Kanye West, é intitulado Kanye West Yandy. E algumas pessoas que estão na lista das participações destes longos 30 minutos de música de Kanye West, que são novas, nunca antes ouvidas, são Nicki Minaj, Ty Dolla Sign, Triple X Tentacion, Teyana, Taylor e muitos mais. Vamos ouvir All Falls Down, Kanye West. Single black female addicted to retail as well. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, man, I promise. I'm so self-conscious. That's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and posses that drove me crazy. I can't even pronounce nothing past that for Stacey. Then I spent $400 on this, just to be like, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without some ones that's clean and a shirt with a team. Scene. We live in the American dream. The people highest up got the lowest self-esteem. The prettiest people do the ugliest things. For the road to riches and diamond rings. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos em www.voaportugues.com. No Facebook estamos também em Voa Português. No Instagram também e no Twitter. Basta escrever Voa Português igualmente. Vamos começar com o décimo lugar. É Shawn Mendes. Shawn Mendes, que apesar das controvérsias de velhos tweets que ele publicou aí há alguns tempos, ele está aqui no Top 10 em grande. If I Can't Have You é a música que está em décimo lugar. É uma reentrada para as 10 mais. Reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it. But everything means nothing if I can't have you. It's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? You out of my bed.
I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again.
E este é Goodbyes, é o nono lugar aqui do Top 10 americano. Segundo a Billboard, é a música de Post Malone com Young Thug. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres uma música tua, a tua música favorita, a tocar aqui pelo DJ UPS e anunciada por mim, Maida de La Salette, é simples. Manda-nos uma mensagem para o WhatsApp da Voz da América. É o mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Em oitavo lugar está a Ransom, de Lil Tecca. Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fanny Prada when I am alone. I needed me a Diorada, I need me the one. I started from the bottom, you can see the way I'm stung. I want all the diamonds, I want that to wear a tongue. The op, they tryna lie me, 'cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shorties tryna pull up to my place, but you ain't want me last year, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, or are you late? O sétimo lugar continua a aguentar-se aqui muito bem. Na semana passada também estava em sétimo, já esteve em segundo. É I Don't Care, de Ed Sheeran e Justin Bieber. Talk, but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, and crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy, 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. E já estamos quase a meio da tabela. Estamos agora no sexto lugar. Já ouvimos este senhor aqui no início do programa. Vocês sabem, estou a falar de Drake. Drake e Chris Brown têm No Guidance aqui no Top 10 americano da Voz da América. É o sexto lugar, No Guidance. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM, looking violent. Talking while you come around and now they silent. Flew the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you know it, being modest. Poppin', shippin' only 'cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Basta escrever Voa Português. Este é o quinto lugar aqui da tabela da Top 10 americano, segundo a Billboard. Talk, de Khalid.
eyes, I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about where we're going before we get lost?
Who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sing in single. Ain't worry about a ring on my finger. So you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my.
E a verdade magoa, é o que a Lizzo diz. Truth Hurts. Este é o quarto lugar da tabela Top 10 americano aqui da Voz da América, segundo a Billboard. Só para dizer aqui uma coisa, a Lizzo veio com a força toda. Lizzo está em quarto lugar já há algumas semanas e está nesta tabela há 15. Maravilhoso. Vamos continuar a ouvir Lizzo. Ela canta Truth Hurts.
Keep it pushing like aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the blue lighting. New man on the Minnesota Vikings. True first leaders.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
23 semanas, foram 23 semanas, um recorde único para Lil Nas com Old Town Road. Ele esteve em primeiro lugar desde o momento em que entrou até a semana passada. Agora ele é, de facto, a maior surpresa desta semana, desceu duas posições, perdeu o primeiro lugar, não ficou em segundo. Lil Nas está em terceiro aqui no Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard.
On my baby, you can go and ask me. My life is a movie, bull riding in boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing.
Yeah, I wanna take my horse to the old town road.
I love it when you call me, sing.
E eu fiquei um bocado surpreendida, confesso, e estou sentindo que este programa está a passar muito rápido. Já estamos na segunda posição da tabela das 10 mais ouvidas aqui nos Estados Unidos. Todas as semanas há novidades. E Senhorita, de Shawn Mendes e Camila Cabello, está agora em segundo lugar. Bem, estamos mesmo a chegar ao fim. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Basta escrever Voa Português. E já sabem, se quiserem que o DJ UPS toque uma música pedida por vocês ou a música favorita, o que for, basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. O número é mais um 908-652-4584. E está aqui outra garota que tem força. Entrou para ganhar. É Billie Eilish. Ela lidera a tabela do Top 10 americano com Bad Guy. Boa menina, como mau rapaz. Foi o Top 10 americano da Voz da América desta semana. Eu sou a Mayra de La Salette. Do outro lado está o DJ UPS. Para a semana, há mais.
I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Agora o resumo das notícias com Amancio Miguel. Jovens ativistas, estudantes e desempregados marcharam neste sábado, dia 24, para as ruas do UIS, em Angola, para exigir do presidente Jair Lourenço o cumprimento das promessas eleitorais que incluem o emprego. Jorge Kisek, um dos organizadores, recordou que Jair Lourenço prometeu na campanha para a presidência a criação de 500 mil postos de trabalho, o que, passado 2 anos no poder, não se verifica. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, falando antes da cimeira do G7 na França, disse que o ano passado mostrou que é cada vez mais difícil encontrar uma linguagem comum. O G7, grupo das principais nações industrializadas do mundo, pode ter dificuldades em abordar uma linguagem comum, mas Tusk teve palavras suficientes para abordar as questões que os membros enfrentam. Ele disse que o grupo, sob nenhuma condição, concordaria com a proposta do presidente Donald Trump dos Estados Unidos de trazer a Rússia de volta ao G7. Tusk também disse que o bloco não vai cooperar com a Grã-Bretanha no tocante à saída da União Europeia sem um acordo. Estamos dispostos a ouvir ideias que sejam operacionais, realistas e aceitáveis para todos os Estados-membros da União Europeia, disse Tusk. O príncipe da realeza britânica, Andrew, disse neste sábado que nunca viu ou suspeitou de qualquer crime sexual durante o tempo que passou ao lado do milionário norte-americano Jeffrey Epstein. Epstein cometeu suicídio numa prisão em Manhattan no início deste mês, enquanto estava detido por acusações de tráfico sexual. Em nenhum momento, durante o tempo limitado que passei com ele, eu vi, testemunhei ou suspeitei de qualquer comportamento relacionado ao tipo de que eventualmente levou à sua prisão e condenação, disse o príncipe inglês. Mas Andrew também acrescentou que foi um erro ter se encontrado com Epstein depois de ele sair da prisão no ano 2010. A imprensa britânica, incluindo o jornal Daily Mail, publicou uma fotografia que dizia mostrar Andrew, o segundo filho da Rainha Elizabeth, acenando tchau, despedida, a uma mulher a partir do lado de dentro de uma mansão em Manhattan, que era da propriedade de Epstein.
E assim nos despedimos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América, emissão vespertina de sábado 24 de agosto de 2019. De todos se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.